este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Começou a surgir nas redes sociais nos últimos tempos, nas últimas semanas, a discussão sobre você ter mais de 30 anos e sentir como se sua vida tivesse acabado. Esse é um tema já recorrente aqui do podcast, é um tema que talvez eu não aguente mais falar aqui sobre o quanto a gente tá correndo atrás de um tempo que a gente nem perdeu, mas parece que já tá perdido, né? Só que eu também sempre comento aqui, gente, que muito das histórias que eu recebo pra ler, de pedido de conselho, não sei o que lá, não sei o que lá, são de pessoas ainda mais novas tendo essa sensação. A sensação de que a gente tá competindo numa corrida que já tá perdida. A corrida do sucesso com menos de 30 anos. É sério, tipo, eu recebo aqui um monte de mensagens de pessoas com 24 anos e falam, eu não sei o que fazer da minha vida, eu acho que eu não tenho futuro, acho que nada vai dar certo pra mim. Quando eu paro pra pensar que eu com 24 anos também sentia isso, mas hoje aos meus 37 anos eu percebo que, nossa, mas nem tinha começado, né? As coisas nem tinham começado ainda. Mas não é esse lado chato da conversa que eu quero pegar hoje, não. Hoje eu quero pegar aqui um post que eu achei, acho que é @AndreaChociai, que postou lá no Instagram. E a gente vai ver uma série de coisas que pessoas 30 a mais fazem. E você vai se identificar, porque eu detesto me identificar com as coisas, mas eu me identifiquei. Por que eu detesto me identificar com as coisas? Porque eu queria ser mais único. A gente queria ser mais só a gente fazer as coisas, mas na verdade a gente é uma cópia de todas as outras pessoas, principalmente da nossa faixa etária. Você vai entender do que eu tô falando, ó. Pessoas 30 a mais têm a mania de assistir aula escrevendo em papel. Eu fiquei me perguntando, tá, as pessoas com menos de 30 fazem o quê? Elas tiram foto. Elas pegam a anotação, anotam no celular. Elas não anotam mais no papel, até onde eu sei. E eu percebo esse fenômeno também nas papelarias. Cada vez tem menos febre de caderno, de coisa assim, igual tinha na nossa época. Hoje em dia, talvez não tenha tanto. Eu não sou um adolescente, pareço Didi adolescente, mas eu não sei se é isso mesmo, mas é o que as pessoas comentaram. As pessoas não anotam mais no papel. Eu anoto tudo no papel. Inclusive, eu sei que tem estudos, que eu não vou falar a fonte, porque talvez a fonte seja ideias da minha cabeça, que dizem que você anotar ajuda você a fixar a ideia, porque você está realizando um trabalho extra no seu cérebro para executar aquela anotação no papel, né? Eu acho que as pessoas que não anotam no papel não sabem de nada. Para mim é impossível você saber alguma coisa sem ter anotado num papel. Você memorizar, você aprender alguma coisa sem escrever na mão. Você não escreve na mão, você escreve com anotação no celular, bicha. Não existe isso, não existe. Outra coisa, falar o 9 com pausa quando você vai dizer o seu número do telefone. Gente, isso daqui é uma coisa que pega muito as pessoas 30 a mais, porém, eu me sentia muito estranho fazendo essa pausa e eu treinei. Pra não ter mais essa pausa. Eu treinei. Hoje em dia eu falo 333 números, sabe? Assim, eu falo juntos os primeiros números. Daí, ai, eu tô me sentindo diferentona aqui também, né? Deixa eu aqui ter meu momento. Daí, às vezes, você vai falar seu celular pra alguém que tá anotando, em alguma loja, alguma coisa assim. Eles já escrevem o 9, só que eles não contam que o meu 9 eu não vou falar separado, eu vou falar junto. Daí, isso às vezes dá um problema. Quando as pessoas estão anotando. Mas enfim, é muito normal você falar o 9 antes. Eu lembro de que o telefone fixo lá da minha casa em Sorocaba, eu lembro quando parou de ser 3 dígitos no começo para ser 4. Era 222 e daí virou 3222. E foi um processo. Isso é muito antigo, tá? Isso daí. Muito, deve fazer uns 20 anos isso. Mas eu lembro que foi um marco histórico pra mim ter que mudar a maneira com que eu falava o telefone e depois reaprender a falar o telefone celular. O que é um absurdo, né? Daí eu fico me perguntando, aumentou o número do telefone ali, o 9 na frente, porque, na verdade, tem números demais e já não dava mais para ser ali os. Quantos dígitos que eram? Uns 4, 5, 6, 7 dígitos, precisou ser 8? Porque tem número demais, mas ao mesmo tempo tem um monte de número que se você ficar 3 meses sem pagar, você perde o número. Daí eu fiquei pensando, ué, será que é isso mesmo? Será que faz algum sentido? Por que que aumentou o número? Porque tem número demais, mas ao mesmo tempo você perde o número com facilidade. Quantas vezes você já não perdeu o seu número? Daí o seu novo número que você comprou era um número que já foi de outra pessoa e começam a te ligar perguntando dela, sabe? Porque, sei lá, 6 meses atrás esse número era de outra pessoa. Ou será que não é assim que funciona? Não sei. Se você trabalha em uma companhia de telefone, me explique melhor. Uma coisa que é inerente a nós, pessoas 30 a mais. Vamos falar de coisas bobas do 30 a mais, né? Porque realmente as coisas sérias, eu acho que eu já moí demais. Eu tô muito reclamão nos últimos tempos. Fazer coisas importantes no computador. Daí eu li os comentários das pessoas sobre esse tópico e elas acham um absurdo alguém comprar, por exemplo, uma passagem de avião no celular. Eu também acho um absurdo. Eu sinto que eu não consigo nem fazer a pesquisa direito. Eu não consigo pesquisar coisas mais específicas. Por exemplo, ah, é um Airbnb. Você vai ter que abrir o computador para você ver, para você abrir várias abas, para você comparar, sabe? Uma viagem, você vai comprar uma viagem, você abre vários sites de viagem, começa a comparar, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E escrever um e-mail, né? Que é um dos principais exemplos que as pessoas dão. Eu acho, primeiro, eu não escrever e-mail. Eu já não sei escrever e-mail no computador. Agora, imagina no celular. Eu achei impossível. Já fiz? Já fiz, porque eu tive que responder coisas e eu não tinha um computador por perto. Eu achei que eu tava fazendo uma coisa muito errada, pelo fato de eu estar fazendo só no celular. Não funciona. Daí também tem saído uma polêmica aí sobre a geração Z não saber usar o computador. E você precisar usar o computador. Mas daí eu penso, não, não precisa. Mas precisa. Tem determinados trabalhos que exige que você saiba usar Windows, sabe? E diz que quem aí é 20 anos, 15, 25 anos. 25 acho que sim, né? Mas menos de 20 anos não sabem mais usar computador. E daí eu penso, não queria estar feliz com isso, mas me senti assim, tipo, ok, ainda tenho meu valor para a sociedade. Não que usar computador seja um valor, né? Mas daí eu penso, meu namorado, 37 anos. Ele não tem computador na casa dele. Ele não mexe em computador. Tipo, no salão onde ele trabalha, eu sei que tem computador, ele já fez coisas por lá, mas, tipo, na vida, no dia a dia, não usa. E daí como é que faz? Eu não consigo entender, eu não consigo conceber a vida sem ter um computador na sua frente. Porque eu tenho um computador desde que eu era muito criança, meus pais se ralaram a bacurinha para conseguir comprar um computador, sendo que a gente, enfim, era periféricas. E hoje em dia eu imagino quanto que eles devem ter passado mal para conseguir comprar um computador pra gente, mas eu acho que isso pautou todo o resto da minha vida. E daí eu cresci com um computador, numa era onde era internet, numa era que a internet você tinha que usar aqueles CDs da AOL, sabe? American Online, para você conseguir meia hora de internet grátis. Daí você juntava 30 desses CDs para você usar, né? Ali, a internet discada, enfim, o ponto não é esse. O ponto é que eu não consigo conceber alguém não ter computador para fazer coisas. E não só para fazer coisas importantes, mas para fazer coisas desimportantes também. Sei lá, quero pesquisar um tema. É muito melhor eu pesquisar aqui, copiar, colar as coisas, né? Até o WhatsApp aqui no computador, eu sinto que para resolver coisas de trabalho, eu faço muito melhor no computador, né? Mesmo sendo o WhatsApp, que é uma coisa nativa do celular. O ponto que eu quero trazer é, não são só os novinhos que não precisam mais de computador. Pessoas da nossa idade, mais velhas, também não precisam mais. Por exemplo, meus pais não têm computador lá na casa deles. E eles resolvem as coisas. A minha mãe comprou um fogão pela internet. Esse foi um dos dias mais assustadores da minha vida. Do nada ela falou: ai, comprei um fogão. Comprou um fogão? Como assim comprou um fogão? Ai, legal, vai chegar. Eu falei: vai chegar o fogão? Você não comprou na loja? Não, comprei pela internet. Vi uma promoção. Falei assim: como minha mãe sabe comprar um computador? Como minha mãe sabe comprar um fogão pela internet? E chegou o fogão, então ela fez certo. Eu não compraria um fogão pelo celular. Minha mãe, quase 3 mil anos de idade, conseguiu comprar o fogão. A gente subestima também a capacidade das nossas mães de se adaptar, né? Nossa, meu pai virou rato de YouTube agora. Quando que eu imaginei? Embora ele não saiba direito usar, mas ele usa. Não é estranho? É maravilhoso ao mesmo tempo. É maravilhoso. Outra coisa das pessoas 30 a mais: deixar a TV ligada mesmo sem estar vendo algo, só para ter um barulho no ambiente. Eu não faço isso, tá? TV ligada eu não deixo nunca. Nunca. Tanto é que eu coloquei uma televisão no meu quarto aqui e eu nem instalei ela. Só preguei na parede. Tipo, eu não sinto essa falta de TV que as pessoas sentem. Muita gente falou que deixa uma série rolando, que deixa Friends rolando. No post que eu vi, a moça falava que deixava Friends rolando e isso não me pega. Só que eu estava num momento em que eu precisava deixar música rolando. Música rolando, música rolando, música rolando, senão eu me senti incomodado. Só que eu tô tentando parar com isso, porque eu acho um absurdo eu, uma pessoa, um ser humano que tem um raciocínio, não conseguir fazer as coisas sem estar ouvindo uma segunda coisa. Eu comecei a me estranhar, porque eu não era assim. Tipo, a pré-pandemia, eu não era assim. Eu não ficava ouvindo música o dia inteiro. Daí hoje em dia me tornei essa pessoa, não gosto. Me incomoda, eu quero estar pensando. Não que eu pense coisas tipo, ai meu Deus, que cabeça. Não, eu quero, sabe, só tá eu e minha cabeça e não precisar me desconcentrar dos meus pensamentos pra prestar atenção em música ou pra. Mas parece que não é esse o propósito da TV ligada. Não é te desconcentrar dos seus pensamentos. E sim não dar uma sensação de vazio. O que na minha cabeça consegue ser ainda mais assustador do que você se desligar dos seus pensamentos, né? Isso pra mim é bem assustador também. Não sei se eu gosto dessa ideia. Parece que a gente não consegue lidar com a própria presença ou tem medo de estar sozinho, né? Vocês têm medo de ficar sozinho? Eu não tenho medo de ficar sozinho. Em quase todos os sentidos. Não, acho que em todos os sentidos eu não tenho medo de ficar sozinho. Talvez no futuro. Mas não é esse o ponto dessa conversa aqui. Outra coisa que só as pessoas 30 a mais falam é: a ficha caiu. Caiu a ficha, caiu a ficha. Pessoas jovens não usam essa expressão porque eu acho que elas usam mesmo sem saber o que de fato significa, que é sobre discar com ficha e a ficha cair, entendeu? Quando a ficha cai é porque a coisa plui, né? Eu acho que é uma expressão que as pessoas usam sem saber por quê, como um monte de expressões que a gente usa sem saber de onde elas derivam, né? E tá tudo bem. Se bem que é uma coisa que a gente mal fala, né? A ficha caiu. Só que outra coisa que esses dias o Marcos me pegou e riu da minha cara. O Marcos tem uma energia, Marcos é meu namorado, tá? Tem uma energia de geração Z que eu não tenho. Embora eu seja descolado, divertido youtuber. Ela é tão galera. Eu falei assim: ah, eu tô sem 3G, não sei o que lá. O Marcos virou pra minha cara e riu. Tipo, 3G, 3G nem existe, mas isso a gente já tá no 5G. E nesse post que eu vi sobre as coisas de pessoas 30 a mais, a moça falava exatamente isso. Tipo, a gente ainda fala 3G, só que não é mais 3G, sabe? É 5G, 4G, 5G. O 3G era lá de quando começou os smartphones e a internet no celular, sei lá o quê, sabe? Mas eu ainda falo, pra mim tudo ainda é 3G. Ai, que vergonha. Parece muito errado falar isso, né? Na minha cabeça é muito errado. E é isso, eu acho que são coisas que unem a gente como pessoa, como era, né? Como sociedade num todo. Porém, eu não acho errado a gente ter todos esses aspectos da vida cotidiana de alguém de 30 e poucos anos. O que eu acho errado é a gente se negar a conhecer como é o mundo para as pessoas mais novas. Eu acho que daí que vem o problema. Achar que não é certo. Tipo, ai, eu acho que só tá certo quem usa o computador para mandar e-mail. Não, eu acho que se funciona para as pessoas, se hoje em dia se faz de outra forma, tá certo também, né? Embora eu acho que tá errado você estudar sem fazer anotações no papel. Para mim isso tá muito errado. Tá bom? Desculpa, eu vou te julgar sim, mas tá tudo bem, né? Vamos mudar de assunto? Eu tenho pensado muito sobre ser herdeiro, mas não no sentido que eu queira que meus pais morram, tá? Mas no sentido de como é que é ser herdeiro de verdade? Tipo, você já nascer rico. Você, tipo, ai, minha família é rica, eu não preciso trabalhar. E, tipo, ai, ok, a gente só pensa, é muito legal, deve ser maravilhoso, você realiza tudo que você quer, mas como funciona na prática você ser herdeiro? Tipo, quando você já é adolescente, seus pais te dão um cartão de banco, que, tipo, ai, você pode gastar o quanto você quiser? Ou então seus pais, tipo, criam uma conta de banco onde entra um dinheiro da família para você e você pode gastar daquele dinheiro? Ou existe, tipo, uma conta geral para toda a família, e tem várias pessoas que tiram dinheiro dessa mesma conta, ou onde sai esse dinheiro da pessoa que a família é rica? Ou tipo, você faz seus gastos e seus pais pagam seu cartão. Alguém que tem acesso à conta primordial da herança, sei lá do que, tem dinheiro para pagar o cartão de todo mundo que mora nessa casa. Como é ser rico na prática, assim? Tipo, o que você faz com o dinheiro, eu entendo, mas como se paga essa conta? Tipo, eu fico pensando, a pessoa tem 20 anos, ela nunca trabalhou, mas ela compra, ela viaja, ela gasta, não sei o que, ela tá, mas alguém precisa pagar. Essa conta tá no nome de quem? Vocês entendem o que eu quero dizer? Não sei se faz sentido. E eu sei que tem gente que me assiste que é esse tipo de pessoa rica. Me explica, por favor, me manda uma DM, eu não quero te expor, mas eu quero saber, tipo, seus pais te deram um cartão e falaram assim: ai, pode gastar o que você quiser. Existe essa alegria do tipo, pode gastar o que você quiser? Ou é uma coisa naturalizada da pessoa? Tipo, sempre gastei. Será que talvez eles nem saibam de onde sai esse dinheiro? Como é que funciona, gente, ser uma pessoa herdeira, ser uma pessoa que naturalmente tem dinheiro? Eu queria muito saber. Eu queria muito saber. E também daí tem isso, né? Às vezes a pessoa, ela já é rica por causa de família rica e não sei o que lá, mas ela também trabalha. Mesmo ela já tendo o dinheiro da família que ela pode gastar também. Daí, tipo, sua família não liga que você também trabalha e mesmo assim continua usando o dinheiro da herança da família rica? Como que é? Porque, tipo, meus pais me acham legal eu estar trabalhando e mesmo assim continuar gastando o dinheiro deles, né? Por que pra vocês isso funciona? Porque parece que quando as pessoas são herdeiras e são ricas, é naturalizado que o dinheiro é uma coisa que flui, pelo menos essa é a impressão, né? Que flui ali dentro da família, assim, ó, sem limites para sonhar, né? Parece que não é de alguém, de outro, parece que está no nome. O dinheiro, né? O dinheiro tá no seu nome. E como isso funciona? Eu queria descobrir. Eu queria descobrir. Vocês queriam ser herdeiro? Às vezes eu fico pensando, se eu fosse herdeiro, uma pessoa que nunca tivesse precisado trabalhar e tal, eu acho que eu seria uma pessoa com uma personalidade completamente diferente. Completamente diferente. Eu não sei quem eu seria. Mas é estranho pensar isso, né? Porque parece que toda a nossa personalidade é pautada pelo dinheiro, embora acredite que sim. Eu acho que o dinheiro pauta muito da nossa personalidade, da forma com que a gente encara a vida, da forma com que a gente desiste das coisas ou vai atrás delas, né? Isso daqui também se conecta com o assunto do começo do podcast sobre pessoas 30 a mais, não sei o que lá. Essa sensação de que com 30 a mais anos a gente não tem nada ou não tá conseguindo alcançar nada é por causa do dinheiro. E quanto de depressão que a gente não tem por causa do medo de faltar, por causa da sensação de que você nunca vai conseguir, sabe? Eu lembro que existe uma fase da minha vida em que isso era muito latente, de eu olhar para tudo e ver que eu nunca ia conseguir ter nada, sabe? E como é que isso não pauta nossa experiência no mundo e nossa personalidade? Óbvio que pauta. E você não passar por essa sensação, ao mesmo tempo que eu acho que, ok, podemos ser amigos, tudo bem, mas eu acho que você nunca vai entender uma coisa muito latente que eu vivi, sabe? As pessoas que nunca precisaram se preocupar com dinheiro, elas não vivem uma parte que é muito primordial da minha experiência de vida. E que sorte que elas têm, né? Que sorte que elas têm. Eu invejo vocês, eu preferia ter outra personalidade, tá bom? E nunca ter me preocupado com dinheiro na minha vida, do que ter personalidade. Não sei, né, se eu tô falando isso só pra ser engraçado ou se eu realmente penso assim. Só sei que eu quero lembrar vocês que eu tenho um podcast exclusivo para apoiadores. E esse podcast teve episódio extra esses tempos aí, comentando sobre a vida de influenciador e a criação de conteúdo, tanto sobre a minha vida por trás da criação de conteúdo, e também dicas para quem quer se tornar influenciador. Ficou um episódio extra bem legal. Então, saiu semana passada, tá facinho de você achar. Você pode me apoiar tanto pelo Apoia-se, tem link aqui na descrição, e também pelo Orelo, pela Orelo. Você vai achar esse link facilmente e é muito legal. Você me ajuda bastante com apenas R$ 10 mensais. E é o podcast Conselhos Ruins, que é exclusivo para apoiadores. E por isso, no final do podcast Para Tudo, eu também leio aqui os pedidos de conselho que me mandam, né? Ai, que delícia! Ai, que loucura, que badalo! Vou ler aqui um pedido de conselho que diz: devo voltar à amizade? E o nome desse quadro é Vou Ler um Conselho Todo Final de Programa. Ei, Lori, amo seus vídeos, seu podcast e a entonação da sua leitura. Ai, que bonito esse elogio, gostei. Primeira vez mandando história, mas achei pertinente a exposição. Vou pedir para não falar meu nome, mas nem sei se tem perigo de chegar na pessoa, risos. Ah, espero que chegue nela, espero que fique bem famoso esse podcast daqui e chegue na pessoa, tá? Porque eu não quero ser um flop. Bem, essa. Não, não quero que chegue na pessoa só pra te expor, né? Mas também não falei seu nome, vai dar tudo certo. Essa é uma história de término de amizade. E contextualizando. Tinha uma amiga da época de escola, bem próxima. Depois de 10 anos de amizade, em 2022, ela se mudou para outro estado para morar com a namorada. Sem cerimônia, ela não falou com quase nenhuma amizade sobre quando mudaria. Eu soube através da minha namorada ao conversar com a namorada da minha amiga. Nossa senhora, é o famoso rebuceteio, né? É não sei quem que, não sei quem, não sei que lá. E se eu falasse sobre planos futuros casualmente com ela não trazia sobre o plano de mudar de estado. Detalhe que bem nessa época eu entrei em um emprego e abusivo. Trabalhava 10 horas por dia, às vezes 12. Um inferno, agência de publicidade, né, querida? Agência de publicidade dou toda. Então, em um show que fomos, ela confessou que estava com saudades, estava sentindo ciúmes da atenção que dava ao meu irmão, a qual ia se casar, e da minha namorada, que morava no mesmo estado que ela estava agora. Nossa, é meio confusa essa história, né? As pessoas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. E aí vira uma confusão. Realmente era o que eu estava falando aqui. Quando ela falou isso, fiquei sentida e acabei não conversando com ela. Porém, minha namorada e a namorada da minha amiga eram próximas também, então elas acabaram conversando sobre essa situação e assim eu fiquei sabendo de coisas, como essa minha amiga dizia que já ter se esforçado de diversas maneiras para se aproximar de mim e eu não dava bola, sendo que estava nesse emprego e sempre tentei avisar, como não estava conseguindo responder às coisas por isso, e me senti deixada de lado quando não soube por ela da mudança. É. Aqui talvez sua amiga tenha razão de não ter te contado, né? Você não respondia as mensagens dela? Eu queria estar ficando mais do seu lado nessa história, porque eu detesto essas amigas carentes, mas ao passo que. Ela parece que sentiu que você estava desapegando e ela também falou: ah, eu vou desapegar, né? Vamos continuar. Eventualmente, conversamos. Ela, bastante chateada e ferida, disse não sentir mais proximidade comigo e que continuaria a amizade, mas não do mesmo jeito, onde me tinha como irmã. Eu cheguei a argumentar que estava em uma fase da vida que não conseguia dar atenção, mas poderia fazer algo para não nos afastarmos, como fazer ligações ou algo do tipo. Ai, gente, não é assim que funciona amizade, eu acho, tá? Eu acho que você não precisa criar um plano de ação para amizade. Acho que você faz isso para salvar relacionamentos amorosos, mas a amizade precisa disso para ser salva mesmo? Sabe? Detalhe. Quando a gente conversou, eu não processei bem, mas fiquei chateada, porque na conversa dela estava bem carregada sobre ela se sentir sozinha, o mesmo sentimento que ela tinha quando morava perto de mim e eu sempre oferecia companhia, mas ela recusava. Ou como ela tinha feito quase a mesma coisa com as outras amigas dela, guardar algo que poderia ter sido conversado, transformar em uma bola de neve e depois despejar nas amizades como se fosse um atentado a ela. Nossa, vocês não se dão bem, gente. Eu acho, pelo menos, que vocês não estão se dando bem. Não deu certo, nos afastamos, não conversamos mais, várias coisas aconteceram e tamo aí. Porém, o que acontece, Lore? Ela voltou pro meu estado, nosso grupo de amigos ainda é o mesmo, nossas namoradas são melhores amigas, estão convivendo com ela de novo. Toda essa confusão já tem anos. Você acha que eu devo voltar à amizade? Devo fazer esforço de reatar com ela? Será que vai ter o braço a torcer? Deveria ter lidado melhor com toda a situação. Abraços, por favor, me ajuda. Eu acho que essa história é chatíssima. Não, chatíssima do tipo assim, eu vou falar de mim, tá bom? Eu não quero ter que me esforçar para as coisas. Eu acho que a gente faz o que a gente realmente sente. Se você sentiu que você não conseguia corresponder à expectativa dela e ela mesmo sobre você, é isso. A gente tem que lidar. Com, ó, o que eu posso entregar, eu entrego. Mais do que isso, eu não tô conseguindo. Eu tô numa fase que eu trabalho demais, eu não consigo responder mensagem. E quando eu penso em. Eu vou falando. Gente, tô falando exatamente da minha vida atualmente, tá? E eu penso, tá, vou responder? Vou, mas. Eu tô com energia de entrar em uma conversa? Não tô com energia de entrar em uma conversa. Então, às vezes eu falo, não, vou esperar eu ter energia. E nunca respondo. Nunca vou atrás, nunca. Não quero. Mas não quer dizer nada sobre a pessoa, quer dizer sobre o meu estado de cansaço extremo. Tipo, eu tô cansado do tipo, eu prefiro não marcar nada e não ver pessoas que eu amo e só ficar jogado no meu sofá, sabe? Eu acho que estamos todos nesse momento. Eu acho que faz parte. Ainda mais você que falou que passava 10, 12 horas trabalhando. Eu acho que isso faz parte, é assim que a gente é. Nesse momento histórico da humanidade, não tem muito o que fazer. E se a sua amiga não entende isso, aí um beijo, né? Você entende. Eu acho que parte do processo é comece a entender as vezes que ela fez isso com você, e a partir daí você vai entender ela fazer isso com você fazer isso com ela, entendeu? Eu acho que você precisa perdoar quando ela não esteve presente. Você quis entender que, tipo, nossa, talvez ela também estivesse se sentindo como eu, e tá tudo bem. Agora, ó, ela voltou, vocês têm a chance de se reaproximar. Vai forçar essa relação? Ai, ter conversa, ter DR. Ai, gente, ter DR com amigo. Não, não quero. Ai, não quero, a vida já tem tanta coisa para resolver. Amizade não é por aí, sabe? Amizade, eu acho que é uma das diferenças entre um relacionamento amoroso, onde você constrói uma vida, intimidade, onde você divide sonhos, divide dores, divide amores, divide a cama, divide, sabe, a conta. É isso. Amizade não entra aí pra mim, né? Eu tô falando só da minha experiência como aquariano chatíssimo que eu sou. É, amizade para mim entra no lugar de pessoas que você tem uma admiração, um carinho, um amor. Mas que você não cobra nada, sabe? Você não cobra nada. Entendo que a gente cobra sem precisar, né? Que a gente espera outras coisas dessa amizade. Mas se eu esperava uma coisa dos meus amigos e eles não corresponderam, eu não vou lá cobrar. Eu penso, ou eu me retiro, ou entendo que a pessoa era assim mesmo, e deixo a vida, sabe? Deixo a vida. Aí se a gente se reencontrar, se as coisas derem certo de novo, se a gente voltar a ver os pontos em comum que a gente tinha como mais fortes do que as coisas que nos separaram, beleza. É, tamo no lucro. Se não, não. Então, resumindo, nossa, eu acho que eu fiz uma divagação imensa. Acho que eu não falei nada, acho que eu não sei o que eu tô falando. Não, eu sei o que eu tô falando, mas eu não tô sabendo ser sucinto. Aqui, tá bom? Não tô sabendo aqui fazer a coisa da junção do que eu tô pensando. O que eu quero dizer é: não se esforce para voltar à amizade, tá? Não se esforce. Seja quem você é, entregue o que você pode entregar e não exija que os outros entreguem mais do que eles podem também. Para mim, É aí onde mora a amizade equilibrada e perfeita, sabe? Tem carinho, tem admiração e tem respeito pelo espaço do outro e pelo que o outro pode entregar. Essa é a minha opinião. Então, não volte à amizade forçadamente. Mas também não se feche a ter conversas, não se feche ao que a vida pode trazer, sabe, para vocês se juntarem de novo. Não fuja disso, mas também não corra atrás. Deixa a vida te levar. Vida leva eu. Este foi mais um episódio do podcast Para Tudo. Lembrando que também estamos em vídeo no canal do YouTube. E esse vídeo precisa muito de comentários e precisa muito de likes para engajar, tá bom? Que o engajamento tá muito baixo. Eu não vou aceitar vocês não gostarem do podcast Para Tudo, sendo que o podcast Para Tudo é um sucesso nas plataformas de áudio. Em vídeo não é um sucesso porque eu sou feia. É isso, porque eu sou feia. Não pode ser, tá bom? Todo sucesso para todo mundo que tá aqui, inclusive para mim, um beijo. E é nessa que eu vou. Tchau. Ai, eu sou muito millennial.